Parashat de esta semana es Parashat Devarim. Com ela, nós começamos o quinto livro da Torá. E também esta semana, o Shabbat Chazon, o Shabbat que vem antes de Tisha B'Av, que se lê Haftarah, Chazon Yeshayahu, a visão que Yeshayahu teve, a profecia. Sobre as leis desse Shabbat, nós já abordamos esta semana. Com essa paraxá, nós começamos uma fase. Todo o livro de Devarim, todo o quinto livro da Torá, são 37 dias. Começa aqui no 11º mês, no primeiro dia do mês. Quer dizer, primeiro dia do mês de Shevat. E vai até 7 de Adar, quando Moshe Rabbeinu falece. E o Moshe Rabbeinu, nessas primeiras porções, faz uma recapitulação de tudo que o povo passou, de várias coisas que aconteceram. E a Parashá começa o Moshe Rabbeinu falando nomes de lugares. Ele fala Bamidbar, no deserto, Baravá, na Aravá, Mol Suf, na frente do mar vermelho, Ben Pará no Ventofel, entre Pará e Ventofel, Aravá, Vachatzeron, e Duzahat, fala o nome de lugares. E Moshe começa a chamar a atenção do povo. Fala para eles como foi difícil. E como que Deus me ordenou escolher pessoas sábias que pudessem julgar vocês. E nós viajamos. E vocês vieram. E pediram para mandar pessoas para verem exatamente como que é a terra de Israel. Se vai ser bom para conquistar. Fácil? Não. E eu falei para vocês, não precisam ter medo. Mas vocês não queriam saber e insistiram em mandar. E nós mandamos esses espiões, e eles retornaram, não à toa até, que cai justo na semana que eles retornaram, 9 de Av. Eles retornaram, e fora o Calebo e Yoshua, que falaram bem da terra de Israel, eles começaram a dizer que não vai dar, que... E no final das contas, foi decretado que vocês vão ficar no deserto, até que morra toda essa geração, e somente a geração dos filhos é que vão entrar na terra de Israel. E aí finalmente Deus falou para começar a viagem, ele começa a falar sobre os lugares que eles foram passando e pedindo licença para poder atravessar e entrar em Israel, e como eles foram negando. Então Seir proibiram, mas Hashem falou que não é para conquistar essa terra. Depois Moab proibiram, e Deus também falou aqui, ainda não é o lugar para vocês conquistarem. E aí vocês chegaram, nós chegamos, no lugar onde morava Sihon e Og, e esses saíram para a batalha contra nós, nós acabamos conquistando, e esse pedaço foi dado para Reuven e Gad, que pediram para ficar morando nesse lugar. Mas eles prometeram que eles vão entrar junto com todo mundo, eles vão batalhar, e só depois é que eles vão voltar e assumir esses lugares que eles gostaram. Não tenham medo, pois Deus luta por vocês. Isso é um resumo de toda a Parashá. Nessa semana ele vai contando tudo com os mínimos detalhes. Tem uma certa recapitulação de entrar na terra de Israel. Ele conta vários episódios ao longo do deserto ligados com ir para a terra de Israel. Interessante que nas parshiot das últimas semanas, no fim do quarto livro, nós encontramos lá alguns episódios onde Moshe Rabbeinu ficou bravo com o povo. Por exemplo, Parashat Chukat, quando Moshe Rabbeinu fica bravo com o povo que está desafiando se vai ter água ou não vai ter água, ele fica bravo com eles. E Moshe Rabbeinu fica tão bravo com eles que chama eles de Shim'una Hamorim, ou são rebeldes. Ele acaba batendo na pedra. A história é famosa. E por conta disso, ele não vai poder entrar na terra de Israel. Depois, em Parashat Matot, semana passada, nós encontramos a batalha que foi feita contra Midian. Por conta daquilo que Midian fez e prostituiu as filhas deles, etc, etc, Deus ordenou lutar contra Midian. E eles tinham ordens explícitas, o que é para fazer? Eles voltaram trazendo cativas. Moshe Rabbeinu deu uma bronca neles. Que história é essa? Vocês pecaram por conta delas. A ordem era matar as pessoas na guerra. E vocês trazem elas de cativas? Em seguida, a Torá dá uma mitzvah. E quem ensina essa mitzvah é Elazar HaKohen. Elazar, filho de Aharon, o Kohen. Aharon já tinha falecido. Elazar, o Kohen Gadol, é que ensina aqui as leis de cacherização. Eles também pegaram utensílios na guerra. Precisa aprender como cacherizar os utensílios. Elazar que ensina. Porque o Elazar e não Moshe. E o Rashi traz o comentário dos nossos sábios. E pelo fato do Moshe ter ficado bravo aqui com eles, por mais que com toda a razão, porque eles falharam, erraram, mas ele acabou perdendo aqui a chance de ensinar uma lei para o povo. Isso foi passado para o Elazar HaKohen, ele que vai ensinar a lei para eles, porque quem está nervoso não consegue ensinar. Perde a cabeça, não lembra as coisas. Por isso o Elazar que ensina. A nossa parashá começa também com uma bronca para o povo. Mas uma bronca totalmente diferente. Eile advarim, estas são as palavras que disse Moshe para todo Israel. Bevera Yarden, do outro lado do Jordão. Bamidbar, no deserto. Ba'aravá. O que são nomes de lugares aqui? E o Rashi traz aqui as palavras dos nossos mestres. Os Midrashim. E diz que são todas palavras de Tochechot. São aqui palavras de admoestação, de sermão. E o Moshe está mencionando os nomes dos lugares onde aconteceram coisas. Pela honra de Israel, ele não está falando claro. Está apenas mencionando os nomes dos lugares. E eles já vão entender sozinhos. Ele está falando sobre deserto. Deserto, nós deixamos Deus nervoso lá no deserto. Ba'aravá, o que nós fizemos na Aravá? O pecado do Shitim com as Midianitas. Molsuf, se rebelaram lá no mar, dizendo, né, que não falta túmulos no Egito para termos que sair, etc, etc. Cada coisa aqui está ligada com algum lugar. E bastava falar o nome do lugar, as pessoas já estão entendendo. Já estão entendendo do que o Moshe está falando. Tem uma observação muito interessante. Mencionada em um livro chamado Maor Vashemesh, do Rav Kalonimus Kalman Halevi Epstein. A nossa parashá começa Eile HaDevarim. Tem um Rashi que traz, Rashi traz do Talmud, quando está escrito Ve'ele, e estes, é uma continuação do assunto anterior. Quando está escrito Eile, é para te dizer que é um novo assunto. Uma nova coisa, estamos começando algo novo. Vem excluir o que veio anterior. Antes foi uma coisa, agora é uma nova coisa. O que a Torá está querendo dizer aqui? Ele, essas são as palavras que Moshe falou. Como assim? Estas são. Deveria ser estas são. É a continuação do que ele falou 40 anos no deserto. Uma continuação. Por que que a Torá vem e diz Eile, estas? Está vendo dizer que agora é uma novidade. Qual a novidade? Ele diz, a novidade que nós temos é que aqui o Moshe Rabbeinu disse para si próprio, sabe, eu cometi algumas falhas no passado. Eu chamei a atenção deles de forma dura muitas vezes. Eu falei de uma forma talvez ofensiva, chamando eles de morim, de rebeldes. Agora eu vou adotar uma abordagem nova, diferente. Eu vou falar de uma forma sutil. Eu vou só lembrar o nome dos lugares e eles sozinhos já vão entender que estou insinuando pecados, falhas, erros, chamando a atenção dessas coisas que aconteceram. Existem duas formas de se chamar a atenção de uma pessoa. Uma forma é dizer, como que você fez isso? Se referindo à coisa, ou algo tão terrível, como que você foi fazer uma coisa dessas? Ou, você pode dizer para uma pessoa, como que você pôde fazer uma coisa dessas? A diferença é a ênfase, em qual palavra você está dando ênfase. Quando a ênfase é sobre a coisa, sobre o objeto, sobre o erro, então você está implicando que o outro fez algo terrível, horrível. Quando a ênfase está na palavra de você, você está implicando, pode ser que até o que você fez não é tão terrível, mas uma pessoa tão grande, uma pessoa de estatura como a sua, não pode ser que vai fazer uma coisa dessas. Você não deveria fazer uma coisa dessas. Tem uma famosa explicação do Shlach HaKadosh. Shlach HaKadosh fala sobre o versículo que está escrito no livro de Mishlei, Provérbios. Al tochach letz pen yisnaeka. Não chame a atenção do gozador para que ele não te odeie. Hocheach lachacham ve'ehaveka. Chame a atenção do sábio e ele vai te amar. A princípio, a explicação, né, o que está aparecendo do versículo, significa que não adianta você chamar a atenção de uma pessoa que é cínica, porque ele não vai dar bola para o que está falando. Então chame a atenção só de pessoas que são inteligentes. Ele vai ouvir e vai tentar melhorar. O Shlach HaKadosh diz, não. Mishlei, o Shlomo HaMelech, o rei Salomão está falando sobre a mesma pessoa. Toda pessoa tem um lado dentro dele que é um lado cínico, um lado tolo, e a pessoa tem um lado sábio. Não chame a atenção voltado para o lado tolo. Não chame a atenção da pessoa voltado para o lado ruim dela. Mas sim, chame a atenção dela pela sabedoria dela, pelo lado inteligente dela. E é isso que Moshe Rabbeinu está nos ensinando aqui. No passado, pode ser que eu usei a abordagem de atacar o negativo deles, de atacar a rebeldia deles. Mas, agora no fim da vida, Moshe diz, eu vou mudar a minha abordagem. Eu vou dar o meu mussar, o meu sermão, apenas de uma forma mais discreta, e apelando pelo lado inteligente da pessoa, pelo lado sábio da pessoa. De uma forma geral, deve-se evitar chamar a atenção hoje em dia. Assim diz o Chazon Ish. Nós hoje em dia não temos mais um nível para chamar a atenção das pessoas. Antigamente as pessoas tinham um nível para ficar chamando a atenção dos outros. Deve-se evitar chamar a atenção dos outros. A não ser que é uma autoridade, que é um rabino, você é mestre de alguém. Então, obviamente, tem que chamar a atenção, mas saber como chamar. Mas tem uma área que sempre vai ter que ser usada. Na educação dos filhos. Quando se educa os filhos, precisa disso. E nós temos que lembrar dessa lição do Shlach HaKadosh. Não é para chamar a atenção do letz da pessoa, da criança. Do cínico, do ruim. Do lado negativa, mas sim chamar a atenção do sábio. Apele pelo lado sábio. Você é uma pessoa tão especial. Você é uma pessoa de estatura, você é uma pessoa inteligente. Não condiz fazer isso. Essa é uma lição. Mas tem mais uma lição. A outra lição é que o Moshe Rabbeinu agora está com 120 anos. 120 anos. E ele está já nesse negócio há 40 anos. 40 anos que ele está levando o povo, tirou o povo do Egito e está acompanhando eles há 40 anos. Ele fez um trabalho maravilhoso. Uma pessoa que já está há 40 anos e tem o sucesso que o Moshe Rabbeinu tem, pode pensar, eu não tenho mais nada para aprender sobre o assunto. Eu não tenho nada a melhorar no assunto. Imagina, eu sou um cara profissional, 40 anos no ramo de líder do povo de Israel. Sabe que brincadeira é essa? Como é complicado. Tem experiência. Mas Moshe Rabbeinu, nos últimos dias da sua vida, olha para si e diz, sabe de uma coisa? Eu cometi erros ao longo desse caminho. Às vezes eu chamei a atenção de uma forma que talvez não devia ter chamado. E às vezes fiquei irritado, perdi a paciência. Eu vou tentar mudar minha abordagem. Tem 37 dias de vida, mas eu vou mudar minha abordagem. Isso é maravilhoso. Quando se lê esse primeiro versículo dessa parasha, Eile Hadevarim, essas são as palavras que o Moshe está falando, é quando ele tem 120 anos, ele diz, eu vou tentar algo novo, eu vou tentar mudar, eu vou tentar melhorar. Isso é uma lição para todos nós. Como nós podemos mudar, podemos melhorar, independente da idade, independente de quanto tempo nós temos de experiência naquele ramo. Sempre dá para melhorar. Sempre nós podemos melhorar.